Sim, mas vamos devagarinho. Vamos começar assim devagarinho, discretamente, não é?
Não,
não tem, mas olha que está, deixa-me ver, está aqui. Espera, espera. Tem razão, o seu nome não está aqui. Quer que eu lhe mande?
Não, ele foi selecionado por critérios muito arbitrários.
Não era suposto eu receber, portanto eu não o quero não receber.
Foram critérios muito arbitrários.
Eu não percebo.
Assim, não há uma linha condutora. Não posso dizer que são os do Porto ou que são os de Lisboa.
Não há um critério, não é um critério.
Não era os números aleatórios.
Não era suposto eu receber, eu não quero.
Ah, eu vou-lhe mandar. Mas não está cá, não. Olha, posso mandar sem conversa? Pois, realmente, andam a circular e-mails hoje em dia que é só para alguns. Eu não sei se é privilégio ou se é castigo. Eu não sei qual é. Se é privilégio. Quem é que não recebeu? Também não. Ah, eu também o ponho aqui, espera aí. Quem é que não recebeu? Não, o Pedro recebeu, está aqui. Paula também não recebeu?
Também não.
Mas eu sou a os critérios de envio estariam previamente definidos.
Ah, estavam.
Então é isso.
Foi ele.
Nós não fomos
em filme. Eu não sei como é que é
de interpretar. Bem, quem é que quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer mais? Muito bem.
Não preciso.
Eu.
Já está. Já está. Paulo Pinto Freitas também. Então eu vou mandar sem conversa. Ah, mas vocês deviam ter. Não tem? Ai, que... Mais um que não tem. Olha, não me querem mandar o da Sara, que eu também não tive direito ao da Sara. Pois, é que eu também não tenho esse. Não, não tenho. Ah, de certeza absoluta. Luís Madeira, já vai. Olha, já seguiu sem conversa, sabem? Pronto, já... ou seja, os tão discriminados agora estão a começar finalmente a receber alguma coisa. Ah, mas... Se os... Isto é a Olha, para o bem e para o mal, ainda bem que vocês deram conta disso. Eu não ia dizer nada, mas já tinha sido alertada pela equipa hoje de manhã. Mas assim percebem os problemas que nós tínhamos. Por acaso, aperceberam-se desse. Mas, no entretanto, havia muitos. Por isso, a Sara mandou para o presidente do Infarmed o parecer que nós estamos a trabalhar sobre esterilização forçada. Pode fechar a boca. Nada. Toda a gente se engana. Era assim que ela me respondia. Então, mas enganos. Bem, senhores conselheiros. Ai, meu Deus. Ainda bem. Olha. Sim, só a favor. Senhores conselheiros, temos duas coisas no nosso prato. Mesa. Não temos como, como sabem, mas para o que vamos fazer, pois, é lamentável. Alguns conselheiros só tiveram da parte da manhã, só têm direito a meia senha, não querendo recuperar o tema. Se não se importam, nós íamos pegar primeiro na... esterilização forçada. Por isso, eu e o Sr. Vice-Presidente tentámos adiantar o máximo possível naquilo que ficou combinado na última sessão de sermos nós os dois a fazer o parecer, que era para ser mais rápido. Mas mesmo assim, quer dizer, ele está quase, mas o quase não chega. Se estiverem aí na frente, e eu peço à doutora Joana que vá passando, eu diria o seguinte, o senhor vice-presidente, corrige-me se eu estiver enganada. O preâmbulo já está feito, salvo depois já alguma revisão final, mas o preâmbulo está. Depois temos uma secção sobre enquadramento ético-jurídico nacional e internacional, começando pela realidade jurídica nacional, que já tem muito texto, mas é possível que tenhamos aqui que mexer um pouco. Eu diria mexer um pouco porque, sobretudo a questão da natureza terapêutica e não terapêutica, aparece várias vezes que há mais valia aparecer logo uma vez explícita e para eliminar redundâncias, mas está quase. Depois temos a realidade ético-jurídica internacional, que só está esboçada, mas também podemos cortar, mas eu achei que nesta aqui, que só está esboçada, estão referidas as duas convenções que seria mais importante referir. Se calhar, se não, porque a minha ideia era não desenvolver muito e fazer um documento curto, mas agora também temos uma questão de proporcionalidade. Aqui internacional, ou podemos não a ter e integrar na nacional, sem esta designação, ou podemos simplesmente ir buscar a estas duas declarações os dois aspectos fundamentais que têm a ver com a esterilização. Mas, enfim, só está esboçada, esta não está feita. Depois temos a reflexão do CNEC sobre esterilização forçada. Esta já está bastante está quase terminada, digamos assim. Eu precisava aqui de médicos, sobretudo na parte... A parte que aqui está sobre medicina foi feita pela conselheira Margarida Silvestre e já agora peço desculpa pelo lapso de manhã. Eu devia ter começado logo de manhã por justificar a ausência dela. Claro que eu não tenho que justificar a ausência de todas as pessoas, mas no caso da Margarida Silvestre todos sabem que o irmão dela faleceu de uma forma... repentina, fulminante, não é repentina, mas é fulminante. E por isso, também pela idade, também por tudo, pela atividade, pelos projetos de vida, por tudo, quer dizer, é um impacto muito, muito forte em todos os familiares e muitos dos que aqui estão, que o conheciam bem. E peço desculpa de não ter começado por aqui, estava muito focada nos problemas, no pragmatismo em vez da sensibilidade humana, peço desculpa por isso e agora ia-me esquecendo outra vez, só falando da Margarida que me lembrei, mas gostaria que nós tivéssemos aqui também uma nota de pesar e para podermos também dar conta desse nosso sentimento coletivo à Margarida e aos restantes familiares. E peço imensa, imensa desculpa de não ter dito de manhã e agora foram... E agora, enfim, estava outra vez concentrada só no trabalho em vez da parte das relações humanas, que de facto é a razão de ser para nós estarmos aqui e que eu devia dar mais atenção. E só agora é que me lembrei por estar a falar na Margarida. Fora deste contexto, peço que na ata não venha neste contexto que não é dignificante, mas que fique efetivamente a nossa nota de pesar. E esta parte da 2.3, a parte médica, foi escrita pela Margarida, fui recuperar uma série de WhatsApps que nós trocámos a quando da audição na Assembleia da República sobre esta matéria e por isso eu fui recuperar toda a informação que ela me ia passando naquele mesmo dia e construí este texto, mas claro, vou precisar dela para o rever e para completar. Mas digamos que Também o 2.3 está quase finalizado, por isso temos um preâmbulo que está feito, o 2.1 está, é só libertar-nos de algumas redundâncias, de resto também está. O 2.2 é que apenas está esboçado, mas a ideia é não desenvolver demasiado. O 2.3, eu diria, esta revisão e uma finalização, por isso também estará quase. E depois temos a apreciação ética das propostas de lei, que também penso que tudo isto corresponde à discussão que nós tivemos antes aqui. Aqui também podemos acrescentar uma coisa ou outra, mas também está muito próximo do final. E depois o que está aqui como parecer, não olhem, quer os considerandos, quer o parecer, nós fomos pondo aqui para não nos esquecermos. Mas aqui não vale a pena ainda olhar, não é proposta nenhuma, está bem? Foi só enquanto se ia escrevendo o texto, nós íamos pondo ali algumas ideias para não nos esquecermos. Foi só. A nossa preocupação foi, primeiro, a coerência com a tomada de posição que fizemos sobre esta matéria em 2025. Foi tomada de posição número 9, por isso manter a coerência. O Sr. Vice-Presidente também recuperou uma passagem do parecer de 2001, que vinha muito a propósito. Nós fazíamos referência, mas não tínhamos essa passagem, por isso surgiu aqui muito a propósito. Por isso, primeira preocupação, coerência, sobretudo com o projeto de lei, com a tomada de posição número 9, porque é mais recente. Nós não podemos ter inteira coerência com a 2001, porque a 2001 foi antes da Declaração de Istambul, houve todo um movimento nestes últimos 26 anos de reforço da proibição. Neste sentido, eu diria que não poderíamos fazer um copy-paste do parecer de 2001. Por isso, primeira preocupação, coerência com 2025. Segunda preocupação, estar de acordo com a discussão que aqui tivemos da audição. Nós discutimos aqui os projetos, os três projetos de lei, e vimos mais ou menos, afinámos algumas posições e por isso tivemos essa preocupação também. O que é que eu sinto ainda que está aqui a faltar? Faltarão outras coisas, cada um dirá, mas da minha parte, o que é que eu acho que ainda não está aqui que eu gostava de ver sublinhado? Que é um assunto que me preocupa e já vos transmiti isto da última vez quando foi a da audição. É que os novos projetos-lei que nós temos aqui para discussão, o do PS, do PAN e do BE, vocês vejam que só diz esterilização forçada de pessoas com deficiência. Nunca fala de deficiência sendo ao nível cognitivo. Nunca. Ora, eu acho que há aqui umas... Isto foi uma coisa que eu já vos transmiti que me preocupava e continua-me a preocupar e eu queria... Não tive tempo, mas queria deixar aqui uma nota no nosso texto, porque quando nos pediram o parecer, fizemos a tomada de posição número 9, o texto era a criminalização, e cito, da esterilização em menores e mulheres sem capacidade para decidir. Ou seja, claramente, não é porque não tem um braço nem porque não tem uma perna. É porque não tem capacidade para decidir. Esta terminologia foi completamente varrida, e agora é deficiência. Deficiência, incapazes, deficiência e incapazes. Não há nota nenhuma que estejamos a restringir-nos a pessoas com déficit cognitivo, com incapacidade para tomar a decisão. Ou seja, cabe, nos três projetos que nós recebemos, cabe paraplégico. Pelo amor de Deus, a pessoa lá porque é paraplégica vai ser sujeita a uma esterilização forçada sem saber... Mas eu falei nisto na audição. Eu falei nisto na audição. Eu acho que este aspecto tem que ser incluído aqui no nosso trabalho. Tem que ser, porque não estamos a falar de um qualquer deficiência. Estamos a falar de pessoas... Não é? Pronto, tirando isto, eu acho que passo a palavra... Foi entre os dois que fomos fazendo isto. Peço desculpa, foram tantas coisas, não conseguimos trazer um documento pronto para a votação, mas está muito próximo, não é? Eu acho que podemos votar na próxima sessão, que é dia 10, e podemos cancelar a sessão de 24.
Não, o contrário. Eu
penso que tínhamos pensado o contrário.
Ah, era?
O contrário, não.
Ah, é?
Penso que tínhamos pensado. Para mim era 24.
Ah, era? Está bem.
24 é melhor.
24 é que ficou eliminada.
Era a 24 que tinha sido eliminada, mas... Eu recordo a todos, nós, na convicção, porque eu sempre tive a convicção que fazia o pedido para sermos substituídos, ou quer que seja, o próximo mandato, em abril, estava com muita vontade de, em julho, deixar o trabalho feito, mas acabar. E por isso é que marcámos duas reuniões. Mas neste momento não se justifica termos duas reuniões... Não, eu não respondo. Anular, exatamente. Qual é que querem anular, então?
Eu quero anular o 10, porque o 10 não estou cá, se é seguro. Mas estou um.
Eu consigo mitigar. Tenho para o que é um exame que eu já disse que não está.
Qualquer, eu preferia ver a 9, a 10, mas pode ser 24. Não acompanho nada.
A 24.
Não. Mas viria? Quem é que de todo não pode a 24? E a 10?
Estou cá a 10. Mas não estou cá a 24 porque estou fora do país. Estou numa conferência. Eu é que me entenderei. Mas acho que eu, sim, vice-presidente,
não, mas...
Se todos podem a 24,
acho que... E se nós...
Eu
ia perguntar, e nós mandamos um Duda ali dizer, vamos anular uma destas reuniões?
Sim.
Fazer um doodle só com estas duas. Nós vamos anular uma delas.
Vamos
está bem?
24, então.
Somos muito poucos.
Mas é que se falamos, é que se falamos em dia 10 antes e mudar agora, também é complicado.
Nós falámos em coordenadora.
Só em coordenadora. Nós não falámos em plenário.
Eu já tenho aqui dia 10 e dia 24.
Sim. Nós estamos a tentar... estamos a tentar anular uma. Porquê? Porque não se justifica ter duas, porque de facto nós vamos continuar em funções. Por isso, vamos fazer um doodle.
Eu não quero ter duas para gastar muito mais dinheiro.
Boa ideia.
E aí toda a gente vai ficar a dormir.
Não há aqueles concertos de Oeiras, como se chama?
Eu vou-vos dizer uma coisa, se for para finalizar o regime jurídico, até que precisamos das duas. Se for para terminar a nossa... Estou a falar a sério, se for para terminar a proposta, se for para terminar a proposta do regime jurídico ao qual vamos já a seguir, se calhar precisamos das duas.
Eu acho que sim.
Eu posso fazer
isso. Não, e pode-se marcar não sei, se conseguimos começar os concursos, marcar entrevistas. Sim, aquilo que se falou de manhã é. Está bem, não é com 21, mas está com 2 ou 3. Eu acho que era manter as duas datas.
Não podemos fazer
uma online? Não. Depois da discussão de hoje de manhã, é só o próximo presidente que vai fazer isso. Senhores conselheiros, então, isto não está a ser popular agora que sabemos que queremos senhas de presença. Ai. Por isso, em relação a esta matéria, Não sei se nos querem dar mais algumas dicas por isso. O que aqui está está em coerência com estes documentos e com o que nós discutimos, mas ainda não está sólido, sólido, ainda não tem propriamente parecer. Há aqui uma parte final que o vice-presidente tinha escrito, mas são três páginas sobre direito, três não, mais, montes de páginas sobre direito comparado, e eu disse, ah, por favor, ponha em anexo, porque senão vai ter aqui uma secção muito grande e as outras ficam muito pequeninas e não temos proporcionalidade, não é?
Essa secção está muito interessante.
Mas para anexo. Para anexo. Não? Não?
Acho que pode ser anexo.
Eu acho que era um preâmbulo.
Ou se calhar para o internacional, que temos pouca coisa. E o Platão também vai para o internacional, por ser grego. O Platão, é que ele foi até ao Platão. Platão, República, também vai para o internacional.
Deixa-me só revelar a origem destas páginas, que aliás, ao falar-se em Platão, revela alguma juventude. Pronto. Há 25 anos atrás, está a ver, doutora Ana? 25 anos passa num instante. Há 25 anos atrás, não, estava a fazer o mestrado e isto é um dos pequenos capítulos da minha tese. A esterilização de doentes mentais. Pronto, e então fui lá buscar algumas coisas, atualizando, tive que atualizar tudo, porque houve imensa mudança de leis, tirando a França, que se mantém em 2001, ou seja, atualizei, mas tem essa base, fiz isto numa tarde, pronto. Mas atualizei. Tem aqui coisas interessantes. Aquilo do Tribunal Constitucional Espanhol, eu acho, embora a Espanha depois tenha mudado para a posição mais radical, eu acho que a fundamentação do Tribunal Constitucional é muito interessante, que é exatamente o direito, sobretudo a diferença entre os menores e os adultos, é que os menores nós podemos, o Estado tem o dever de os proteger, designadamente ter relações sexuais, são pessoas sem qualquer discernimento, até aos 18 anos. A partir dos 18 anos, de facto, é indigno estar a pessoa encarcerada toda a vida, não é? E por isso o Tribunal Constitucional Espanhol entendeu que não era inconstitucional uma solução moderada, que é aquela que nós defendemos, não é? Ou seja, que em alguns casos excepcionais se possa fazer uma esterilização pura, só para não engravidar. Ou seja homem, seja mulher, não é? Pronto. Esse aspecto que realmente também se quisermos pôr em evidência, que eu acho que não esteve muito claro nem nos projetos, não tem estado muito claro, porque mesmo os países mais proibicionistas, como o Canadá, admite-se a esterilização, ou seja, se uma mulher tem cancro do colo do útero, sem cancro do útero, sem cancro dos ovários, não se discute e nem sequer é preciso ir a um juiz. O representante legal, que o seu médico faz uma cirurgia, bom, etc. Ou até aquele caso, tal caso Eve, em que a senhora não conseguia lidar com a menarca, não é? Tinha perturbações, deve ter doentes desses lá no hospital. É terapêutico, não é com fins anticoncepcionais, não é? Ou seja, mesmo as visões mais radicais, como o Canadá, a Alemanha, a Áustria, admitem estas situações. Pronto, nós admitimos que mesmo para a paz familiar, ou porque a pessoa não tem capacidade de ter um projeto parental, e para não estar presa a vida inteira, o melhor é pensar num homem, esterilizar um homem. Nas mulheres confunde-se mais o terapêutico com o não terapêutico. Nos homens é mais claro, só vamos esterilizar se ele tiver um cancro nos testículos ou de qualquer coisa assim. Ou seja, uma esterilização masculina será sempre para ele não procriar. Terá que ser, ok, os mais radicais, Bloco de Esquerda, PAN, dizem nunca se pode fazer isso por causa dos direitos humanos. Nós também dizemos, em princípio não, mas há de ter lá um ou outro caso completamente descontrolado, que não tenha um projeto parental, também há o direito a não ser avô, não falo aqui nisso, mas alguma doutrina fala nisso, o direito a não ser... É. Porque é isso que está em causa. Não, mas quando as famílias estão angustiadas, é com isso. Quer dizer, imaginem que têm um filho ou uma filha com uma doença mental grave. O que perturba é que vai nascer uma criança que depois tem que cuidar dela, porque o filho não consegue. Criança é que não tem que ter necessariamente problemas mentais. Isso, uma coisa... Exatamente. Pronto, é isso.
Mas falei no contexto de a mera possibilidade legalista de proibir sem mais
é isso.
Era insuficiente.
E portanto, não apenas...
É ver os pais que ficam a cuidar, a tornam-se avós e ficam a cuidar...
Ou seja, na nossa opinião, que está aqui, não é apenas por causa de doenças de um cancro de testículos ou um cancro de ovários, mas é também em casos radicais de total impossibilidade de um projeto parental e de ser uma parentalidade totalmente inconsciente, ou seja, por razões sociais eugénicas, ou seja, vamos dizer aquela... Mas é isso que estamos a defender. Qual é a diferença? Não é um governo, não é o Ministério da Saúde, não é o Ministério da Saúde que anda com assistentes sociais à procura das pessoas, não é aqui o senhor professor que anda lá no serviço a identificar como acontece hoje... Ele hoje está aqui, portanto não está a identificar ninguém. É um juiz. Qual é a vantagem de um juiz? Não tem nada a ver com aquilo. Ele não vai criar a criança, ele não vai pagar. Enfim, traduzindo legalmente, é totalmente irrelevante para a sua vida pessoal, não é relevante para a sua consciência e para a sua consciência de juiz. Portanto, há um procedimento em que os médicos, pronto, aquilo que sabem. Ou seja, concordo que se pode manter um sistema, digamos, moderado, com este controle todo. Quanto àquelas... Não me deram muito trabalho a fazer, mas não é simplesmente copy-paste. Eu pensava que era, mas de repente comecei a ver, tive que atualizar quase...
Em relação a essas quatro páginas, a sugestão da conselheira Paulo Pinto Freitas...
Meter um internacional...
Tentar, é. Okay. Está bem? Eu vou tentar... De dar uma volta a tudo e depois mando-lhe para cima, reintegrando sim. Na parte internacional o que é que está mais falha e assim ao menos fica composta.
Eu confesso que não li com cuidado suficiente todas o documento, mas gostava de dizer que aquilo que senti naquilo que li é que havia algum desequilíbrio relativamente nestas situações, nestas últimas situações que estávamos a discutir, relativamente à esterilização masculina e feminina. Eu acho que, do que li, pareceu-me sempre que havia um desequilíbrio relativamente à esterilização feminina em relação à masculina. Não estou a dizer que não tenha uma justificação, mas não sei se não se deveria tentar equilibrar ligeiramente mais, para quem lê de fora, não ficar com a perspectiva de que é sobretudo uma questão feminina e que nada tem a ver... Mas não sei se sentem o mesmo. Eu senti um bocadinho isso.
Eu fui na audição também. Eram as duas coisas.
Está bem, não vi na audição.
Pronto, mas não discutimos aqui.
Este é um problema que, de facto, há uma questão de género tremenda na realidade prática. Pronto, na escrita tenta-se usar muito a palavra pessoa. A pessoa sem capacidade para consentir, a pessoa sem capacidade para consentir. Tá. Outra coisa, há pouco também, aquilo que disse e com razão, aquilo que escrevi, procurei de facto evitar a palavra deficiente e usar a palavra pessoa sem capacidade para consentir. A pessoa sem capacidade para consentir, a pessoa sem capacidade para consentir, que no limite.
É.
É porque mesmo que se escreva pessoa. O próprio leitor inconscientemente vai pensar na mulher. Sim, não pode-se pôr mesmo o exemplo de que.
No início, dizer que.
Se aplica.
Exato, há maneiras de lá chegar.
Não sei se não haverá.
Eu acho que pode ser. O facto de haver aquela lista de doenças femininas que fundamentou a nossa tomada de posição 9. Que no fundo aquilo era uma esterilização terapêutica. Se tu não podes engravidar, senão morres. Ora bem, não, mas é aquilo que se está a pôr. Não, um homem não vai morrer por engravidar alguém. Não tem é uma paternidade consciente. E o problema é os borderlines, não é? Há os autistas, quer dizer, muitos dos nossos avós eram tipos completamente estranhos e procriaram.
infelizmente. Estamos aqui. É, pronto, estamos.
Já percebemos, né? Melhor
não. Ok. Não, mas é bom.
Sim, há mais gente. Por isso, muito bem. A questão feminina e masculina, tudo bem. Agora, Paulo Pinto de Freitas, que é para ver se avançamos para o próximo.
Aqui duas coisas, não é? Incapacidade para procriar e riscos médicos e incapacidade parental. E nós temos, eu tenho situações nos hospitais em que fazemos tudo para que aquela gravidez seja bem sucedida até ao final, sabendo nós que no final aquela mulher não vai ter aquele bebê. É uma coisa que a mim me custa bruta, não consegue cuidar dela. E nós sabemos que o que vai acontecer.
Conselheira, por favor, mando alguma coisa sobre isso, porque aqui tem que ser mesmo os médicos, e devo dizer que durante a audição a grande pergunta, não só da deputada do PS, que é a única, só o PS é que admite exceções, mas também durante a discussão a deputada do PAN alterou a sua posição, foi muito evidente, e a expectativa era que nós fornecêssemos dados clínicos. Por isso, por favor, alguma coisa, que um parágrafozinho que tenha, por favor, mande.
Está bem? Atrás, é que a incapacidade parental dá para homens e mulheres. Sim. Ao passo que na procriação aí é que pode haver diferença.
Mas se permite, é repetir um bocadinho o que estamos a dizer. Para além desta lista muito útil que a Conselheira Margarida Silvestre deu de doenças de mulheres que não podem engravidar, era interessante ter um ou dois exemplos concretos de homens e mulheres que, podendo gerar, não é uma gravidez consciente, não é um verdadeiro exercício de direito constitucional à procriação. É um ato naturalístico, mas em que se vai trazer uma criança ao mundo sem nenhum sentido.
E, reparem, nós queríamos mesmo acabar isto para o próximo, não é? Se os dois que são desta área nos pudessem dar, não é, filosofias, era mesmo
esquizofrénicos,
não, dados concretos, porque os deputados querem isso. E não se esqueçam que a nossa posição é muito restritiva, é só mesmo a caso altamente excepcional e com recurso a juiz. A nossa posição é altamente restritiva, mas temos que ilustrar esse bocadinho em que é admissível.
Sim, só dizer que na sessão anterior em que eu trouxe alguns casos, na verdade eu acho que muitos deles ficam resolvidos com a castração química, com hormonas e como tal...
Sim,
porque eu estava a dizer que quando fiz a sua intervenção nessa altura, e de facto cheguei à conclusão eu mesmo durante essa sessão de que de facto há muito poucas situações mesmo em que possa ser necessário uma esterilização. Porque o que eu estou habituado a fazer e o que se faz habitualmente é decisões para castração química, para que de alguma forma transitoriamente este processo não aconteça, no sentido de transitoriamente fazer uma coisa anticoncepcional, mas não no sentido de fazer uma...
Essa informação eu acho que também podia ser introduzida.
Mas faz a castração química de homens, mas sem consentimento deles?
Não, ou seja, de colocação nas mulheres, estamos a falar nas mulheres.
Claro, e isso também é uma grande mudança de 2001 para agora. Realmente será casos absolutamente extremos, em que, para além do mais,
não
elas
onde é que
mutilam.
Mas seria bom nós não dizermos só que é excepcional e que é raro.
Ou a tal situação de ser girra.
Casos concretos,
casos em que poderiam que situações é que
exatamente, porque eles próprios, os deputados, precisam disso. Eles são receptivos pelo que vi na audição, desde que tenham dados nesse sentido. Porque eu vi a deputada do PAN mudou.
Então, e, por exemplo, um homem...
criminalização a 100% e acabou e não há exceções, e depois percebeu que, de repente, mesmo o título excepcional, talvez, mas temos que ser nós a dizer...
Normalmente, no homem, o que nós fazemos tratamos a impulsividade, ou seja, é possível com outros fármacos, que não os reprodutivos, mas muitas vezes o que está em causa é, depois, a menor vida de relação, não é? Se nós utilizamos doses de antipsicóticos muito elevadas ou outra medicação, agonistas alfa, ou coisas que, de facto, lentificam a pessoa, depois a pessoa não tem vida de relação. Mas conseguimos não...
Mas a impulsividade tem a ver com o líbido, mas não tem a ver com capacidade procriativa.
Certo, mas quando o que está em causa é haver um risco de violação ou de alguma forma de abuso, é possível, com fármacos de outra natureza, na natureza da psiquiatria, controlar esse impulso. Controla-se o impulso.
Ok, mas e, sim, mas e assim algum doente com alguma doença concreta que dizia, pá, este indivíduo não pode... Quer dizer, não poder ser pai, há muita gente que não devia ser pai, mas que não pode mesmo ser pai. Não
podemos, é difícil definir.
Um oligofrénico, há atrasados que vocês não precisam falam em atraso mental, o que é que há?
Sim, muitas destas pessoas não têm capacidade para serem pais. Sim, não vamos sim. falar de grande parte delas.
Porque é inferior a que
mas a questão 50... Mas a questão é que o procedimento para não serem pais
não
passe por esterilizar a pessoa e não conter a pessoa no seu comportamento, percebe? O que estamos aqui a dizer é, mesmo na lei de saúde mental, nós não podemos tratar a pessoa que não seja algo que vá melhorar a doença de base dela. Por isso, tratar alguém contra a vontade tem que haver um valor beneficente do tratamento. E como sim, tal, se a pessoa tem uma neoplasia e tem uma esquizofrenia, não pode tratar a neoplasia. Isto é uma coisa grave da lei de saúde mental que nós temos, mas nós não podemos.
Pode tratar.
Ou seja,
um tratamento compulsivo.
Não pode tratar compulsivamente uma pessoa para a sua neoplasia, neste momento, de acordo com a lei de saúde mental.
Certo.
Ou seja, eu não posso intervir se ele não aceitar. Ou seja, na verdade, eu só posso tratar contra a sua vontade
para
a doença mental.
Para repor a cabeçada
mentalzinha. Só posso. Okay. Por isso é, a intervenção contra a vontade da pessoa tem que ser para o fim,
benefício
do próprio.
Por isso é que
e relacionado com a doença de base.
Sim, 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 sim. É o cá está. É o cá está.
Sim.
É o cá está.
E se tiver
para ser...
Bom,
se for
aos juízes...
Na prática, é só para as mulheres.
Mas o que está a ser...
Contra a vontade.
Não. A diferença nos homens...
Se for aos juízes...
Só as esterilizações temporárias, não é? Disse ser possível, que não era possível, não era necessário avançar para esterilizações definitivas quando havia a possibilidade de fazer o controle com medicação. O exemplo que o Luís deu é que o controle da fertilidade no homem por meios químicos é muito mais agressivo do que uma esterilização definitiva. Não é?
É,
portanto, aqui os prós e os contras são um bocadinho diferentes. Não é?
Mesmo a quem sabe que está nesta área, por favor, mandem-nos um pequeno texto, dois para amanhã, por assim dizer, porque nós temos que avançar e para saber exatamente o equilíbrio do texto e onde colocar, não é preciso muito, um parágrafo, dois parágrafos, o que acharem bem, mas muito concretos, sem dissertações acerca de princípios e não sei o quê. Não, os casos concretos que se nos colocam.
Não arriscam-se uma doença de um homem que pudesse levar...
Mas por que motivo a não poder ser feito? O facto de não ter capacidade de compreender o significado do projeto? Há tantas, aí já é toda.
E com este brilhantismo da intervenção, acho que encerramos a questão. É isso mesmo. Bem. Sim. Ainda sobre este,
sim. Sem dúvida alguma que esta questão tem que passar por um juiz. A minha tema de sempre é os processos melhor acompanhados. Deveriam ser células, deveriam ser e são urgentes. Só que não são. Não são. Um processo de maior acompanhado no tribunal leva meses. Primeiro que os peritos façam, e nunca tive uma questão destas, que isto será uma coisa urgente, não é? Será uma situação urgente. Mas primeiro que os peritos dos hospitais façam os relatórios médicos e primeiro que cheguem aos tribunais. Depois os tribunais, os hospitais estão cheios. Demoram imenso tempo a fazer um relatório. Como é que... uma questão destas irá ser tratada em tempo útil. Isto é a realidade. Portanto, os processos de melhor acompanhado não estão a dar resposta, mas nós estamos com uma população envelhecida que estão a entupir os tribunais com este tipo de processos. E isto tem que ser dito. Isto tem que ser dito. Ainda há pouco tempo eu tive um processo de um rapaz que tem um ligeiro problema mental. E então, uma das coisas que... Foi muito difícil isto chegar a tribunal porque, por causa dos relatórios, né? Aliás, a julgamento, por causa dos relatórios, levou imenso tempo. Mas o rapaz quer casar. O rapaz quer casar, o tribunal autorizou, mas este foi um processo que se andou a arrastar-se também durante muito tempo. Isto aplica-se a pessoas muito jovens. Este tipo de processo aplica-se a pessoas muito jovens. Mas se for uma urgência destas, o processo melhor acompanhado, tal como está a ser executado, não é suficiente. Portanto, é isto que eu tenho a dizer. E ao acompanhante, o acompanhante poderá levantar esta questão, não sou contra, poderá levantar esta questão num processo, no âmbito de um processo de maior acompanhado, que, como acaba por ser um processo sobre o estado das pessoas, é um processo que nunca está fechado, irá estar sempre em aberto. Portanto, a uma dada altura, a pessoa até pode vir a ter um problema e necessitar de fazer uma esterilização. Nessa altura, terá que ser o acompanhante a dar essa informação ao tribunal. Agora, pôr um processo de maior acompanhado, na esperança de que esta questão venha a ser resolvida, em tempo útil não vai. E isto é a minha experiência. É. Isto tem que ser dito, porque, na verdade, não funciona.
Com mais este reparo, vamos prosseguir. Sim.
Isto depois faz muita confusão. Eu acho que nós temos que saber estas coisas, nós no Conselho Nacional de Ética. É porque eu não posso ter dúvidas a este respeito agora. Então nós temos um doente que tem incapacidade total, não tem capacidade de consentir, nem de não consentir, porque não compreende o que está em causa. Não há processo de maior acompanhado, ok? Tem uma doença oncológica urgente e grave para tratar. A família não se opõe. Eu sei que eles não dão consentimento, mas não se opõe. O médico não pode tratar.
Em Portugal, no IPO, não trata. Ou seja, não trata. Não, não...
Eu acho isso um absurdo. Pá. Então...
Isto foi uma coisa que eu discuti cá no Conselho, na anterior, quando discutimos a lei fundamental, eu apresentei isto. Ou seja, não é possível. Não é possível. O doente é alta. Se o doente, temos muitos doentes com esquizofrenia a morrer, porque não entendem a compreensão por causa da sua esquizofrenia, acham que vão ser injetados com uma coisa qualquer, e têm alta do hospital. Não são tratados.
Pronto, mas aí... temos a esquizofrenia, supostamente conseguimos controlar a crise, a partir de conseguimos controlar a crise, poderemos, depois já morreu.
Tem muitos doentes, eu estou na Comissão de Ética, recebo muitos doentes em Volvo, um doente com esquizofrenia com um Volvo intestinal que tem que ser operado de urgência porque senão morre. E não quer ser operado porque acha que lhe vão... E o doente morreu. Eu escrevi que ele devia ser operado e eles não operaram mesmo. Eu porque eles pediram para comparecer na Comissão de Ética.
Mas não operaram, mas não ia haver nenhum problema, não ia haver nenhum processo contra.
Sim,
pá, é uma medicina altamente defensiva e disparatada, eu acho.
Não sei.
Aí está a haver uma visão muito restritiva do consentimento presumido. Não é?
Muito restritiva, claro.
Muito restritiva. Portanto, se for para evitar um perigo para a vida ou para a saúde grave,
tem que dizer, mas o perigo não é presumido, está a dizer, não quer ter operação.
Ok.
Tá, mas não quer, mas não está competente. Mas tem um diagnóstico. Quem é que se sabe que não está competente?
A incapacidade total é muito difícil.
Eu acho que a questão é interessante, mas se me permitirem, eu vou fechar este...
Mas é importante este...
É importante e eu estaria de acordo consigo se o doente, a pessoa em causa, não tem capacidade para consentir. Aliás, nas minhas aulas, claro. O que eu digo é, primeiro chama o psiquiatra. Se o psiquiatra diz que ele não tem capacidade para tomar decisão, então a intervenção é em benefício do doente.
Claro.
E aí seria tratado.
Claro.
Mas eu acho melhor. Eu penso que se fizesse, não haveria quem acusasse.
Não haveria quem acusasse, a não ser que a família estivesse em desacordo. A família dizia, não quero, não é?
Não, o próprio não estaria nem ganharia.
Claro. Acho que é uma medicina defensiva.
Vamos avançar, se não se importa. Eu acho que realmente a questão é importante, mas já temos pouco tempo e poucas pessoas, e convinha realmente avançarmos um bocadinho mais para o nosso ponto, que é o do regime jurídico do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Como já perceberam, é muito pouco provável que isto tenha impacto para o próximo mandato, porque já vão sair as cartas, não é? Eu diria que não. Não, só se de repente desse assim um vai para os deputados e quisessem parar tudo para avançar com isto e depois, se não, não. Mas, enfim, o que não quer dizer que não o façamos, foi um compromisso nosso e eu acho sinceramente que não é só pela questão do compromisso, é que há coisas que precisam mesmo de ser agilizadas. Leram certamente, não que eu tenha ensinado alguém a ler, mas devem ter lido a súmula, porque a súmula diz exatamente quais foram os pontos que considerámos úteis para serem discutidos aqui. E também se diz claramente que não há nenhuma proposta da Presidência, minha ou do André, não fazemos propostas nenhumas, assinalámos alguns aspectos com pontos de interrogação, pontos que achamos que vale a pena serem discutidos, mas não há nenhuma proposta. Está tudo em aberto, está tudo para discussão. Começando pelo princípio, permitam-me que comece mesmo pelo título. Por isso, nós somos Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A tendência na nossa comissão coordenadora foi não alterar. Temos uma imagem de marca e não convinha alterar aquilo que é a nossa imagem e aquilo que é a nossa história. Esta foi a posição, se não foi unânime, foi amplamente consensual na coordenadora. Eu aqui vou fazendo de advogado de diabo, porque eu acho que é isto que nós temos que fazer, apesar de algumas pessoas ficarem ofendidas, mas, meu amigo, paciência. Eu pondero, de repente, então, mas não seria melhor mudar o nome? Porquê? Queremos nós a multiplicação de organismos? Bem, agora com a audição da Assembleia da República, não queremos certamente a multiplicação de organismos. Por isso, a ideia não é multiplicar organismos, é fundi-los e extinguir alguns. A possibilidade de nós termos um âmbito de ação mais alargado pode nos não só defender, mas justificar reforço do que existe em vez de estarmos a multiplicar. Por isso, eu não seria totalmente contra, eu gosto do CNECF, há até uma relação afetiva. Isso é para eu interpretar? Não, pronto, já percebi que não. Mas não seria totalmente contra ao Conselho Nacional de Ética. Entretanto, na passada quinta e sexta-feira, sequer noutras alturas não me saltaria à vista, mas desta vez saltou-me, eu estava na Comissão Europeia, naquele grupo, Grupo Europeu de Ética para as Ciências e Novas Tecnologias, e vi a última publicação, e a última publicação é muito interessante, diz Grupo Europeu de Ética, e depois as letras em baixo pequeninas, para as Ciências e Novas Tecnologias. Ou seja, já assumiu Grupo Europeu de Ética. Isto é o primeiro passo. Achei noutra altura sequer não me tinha chamado a atenção, mas era como se nós fôssemos Conselho das... Não, não, mas isso é o Grupo Europeu de Ética. O Grupo Europeu de Ética é para a Ciência e Novas Tecnologias. É assim mesmo, sempre foi a sua designação. Não, o interessante aqui é que esta sempre foi a sua designação desde que foram criados em 1990 e tal, 94, 96, que eles foram criados. Eles, nós também. Mas o interessante aqui é que têm, e o paralelismo, é que têm um nome extenso, Conselho Nacional de Ética para as Ciências e Novas Tecnologias, como nós, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e o que eu achei interessante é que na publicação aparece Grupo Europeu de Ética, e depois em letras pequeninas abaixo, para as Ciências e Novas Tecnologias. Por isso, claramente, eles estão a vender o quê? Grupo Europeu de Ética. Por isso, devo dizer, eu tenho uma relação afetiva com o CNECF, mas acho que este é o momento para nós discutirmos, e ninguém tem que ficar ofendido por estarmos a discutir se mantemos, se não mantemos, se sugerimos ou não sugerimos. Eu acho que há prós e contras. A questão da imagem, de marca, do historial é forte. A questão de um maior alargamento talvez não fosse má. E pronto.
Fala-se da delimitação das
fronteiras. Sim, quer dizer... ainda que nós nas ciências da vida consigamos, e nós praticámos muito neste mandato, não fomos o único, mas praticámos muito neste mandato o abrir as ciências da vida. Temos trabalhos sobre agricultura, sobre a água, sobre saúde, One Health, por isso nós rasgámos bem, utilizámos bem, sim, irmos às ciências da vida. Por isso nós temos uma designação até bastante ampla. Mas eu acho que é a altura de discutirmos. Sim.
Pronto.
Obrigado por esta introdução, porque isto dá uma oportunidade para levantar uma questão que tem a ver, que tem a ver com uma proposta de alteração que foi ali colocada também. A minha perspectiva é que mudar o título, portanto, passar para Conselho Nacional de Ética só, implica, de facto, um alargamento bastante amplo das nossas incidências. E vejo duas ou três coisas. Primeiro, o volume de trabalho terá que forçosamente que aumentar significativamente. Segundo, a Constituição tem que ser mudada, eu diria, também de alguma forma significativamente. Estou a pensar, por exemplo, ética no trabalho, ética na economia. São dois exemplos que de repente viria rapidamente, que não têm nada a ver com, se calhar, não sei, se calhar as vossas competências são, as minhas não são seguramente, mas julgo que teria que haver aqui uma alteração ou um acrescente claro em termos das entidades designantes. Por outro lado, e peço-vos desculpa por dizer isto, e em particular à Sra. Presidente, há uma... A minha sensibilidade é que temos vindo cada vez mais a envolver-nos em questões que ultrapassam um bocadinho as questões éticas, que são as questões, por isso é que aparece aqui uma proposta de incluir não só as questões éticas, mas também as questões sociais. E incluir as questões sociais, do meu ponto de vista, é alterar outra vez, ou de uma maneira diferente, o âmbito do Conselho. Já está no nosso regime jurídico? Aqui não, aqui era uma coisa que está acrescentada. De qualquer forma, qual é a minha crítica? Que, do meu ponto de vista, começamos a envolver-nos, a aproximar-nos muito de uma intervenção política. E é essa a questão que eu acho que temos que discutir aqui, é até que ponto é que o Conselho se deve cada vez mais aproximar de uma discussão política e não de uma discussão ética das questões que se podem ser levantadas. E não... Tá, eu digo-vos onde é que está.
Não, sem acrescento.
Mas aqui está como acrescentado. Já existia antes, era? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Espera aí. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Mas já estava cá? Não, é ético, porque aqui no número 2, natureza e missão, problemas éticos e sociais, que foi acrescentado. Onde é que está?
A linha C.1, artigo
3. Ah, pois está, natureza ética e social.
Foi uma questão de coerência, eu fiz isso em algumas coisas.
Pronto, se é coerência, não discuto. Não, mas são propostas para discutir, eu acho razoável. E eu só estou a dar a minha opinião, não estou a acrescentar nada. Então, se calhar, não sei se não seria de acrescentar. Porque as questões sociais são muitas... Há muitas coisas, quer dizer... A lei do trabalho é uma questão social, não é? O Conselho Nacional de Ética deve debruçar-se sobre as questões das leis de trabalho. Eu, se calhar, encontraria ali muitas questões de foro ético que deviam ser discutidas.
Uma questão em relação àquilo que
disse.
Não
sei se me faço entender.
Só antes de passar, acho que é Miguel Rico que quer agora a palavra, não é? Só dizer que obrigaria a um grande acréscimo de entidades designantes. Eu penso que não. Obrigaria a uma maior diversificação. E, desculpe, não é a mesma coisa.
Eu concordo consigo, não é a mesma
nós
coisa.
Nós temos um terço de médicos. E nós precisávamos de diversificar mais o Conselho. É verdade que a SEIC que tem 35 pessoas. Tem objetivos diferentes. É que eu não ia por aí, eu não ia por aí.
Oh,
mas...
Senhora Presidente, a questão é, isso que está a dizer, eu poderia concordar com isso, embora também acho que os médicos possam, têm outras competências que não só estritamente as da sua profissão. Mas a questão é, com o atual grupo de designantes, dificilmente conseguirá muitos menos médicos, por causa das características das próprias entidades designantes, não, certo?
Não. Por exemplo, se nós conseguirmos, estou a falar mesmo a sério, se nós conseguirmos, que foi o que o Sr. Vice-Presidente tentou, aqui nas entidades designantes, é que isto tudo tem que ser pensado em conjunto. E nós nem sabemos ainda bem o que é que queremos, não é? Também ainda nem sabemos o que é que queremos, mas o que está pensado tem que ser pensado mesmo em conjunto. Houve aqui já no texto uma alteração nas entidades designantes. Na... Exato, o chamar a atenção para a necessidade do direito, da sociologia, da filosofia. Ora, estas entidades designantes às vezes vão para os médicos. Porquê? Porque associam ciências da vida, médicos, nem associam outras profissões. Por isso, se nós dermos uma maior abertura aqui, podemos ganhar em diversidade. E mesmo que sejamos Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, eu acho que nós ganhávamos em diversificar. É a primeira vez que temos uma pessoa da sociologia, é a primeira vez que temos uma pessoa da sociologia, temos uma pessoa da filosofia e temos 7 médicos. Claro que os médicos fazem outras coisas, os filósofos também fazem muitas coisas, os sociólogos também, os psicólogos também. Por isso, nós podemos... E os biólogos há 2. Biólogos há 2. Por isso, nós... Mas 2 é uma coisa, 7 é outra. Por isso, a minha ideia, que é a ideia que eu tenho, era de tentar construir o texto de tal forma que conduzisse as entidades designantes a diversificarem. Não é um ataque contra os médicos, é diversificar. Primeiro ali o Miguel... Não, primeiro... Não, 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 não! Ele acabou de chegar e já está a dar a cartas. Primeiro Miguel Rico, depois... Vá lá.
Muito bem. Eu acho que, falando primeiro no nome, que era o que estávamos, depois agora desviamos aqui um bocadinho a discussão, mas eu acho que se devia manter o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, acho que é uma marca, acho que já tem uma identidade, acho que é importante, acho que podemos mudar o lettering, podemos mudar a forma como colocamos, ninguém nos impede de associarmos o termo CNEC e pormos Conselho Nacional de Ética e aí embaixo pequenino também para as Ciências da Vida. Isso não tem importância nenhuma. Um bom produtor de imagem consegue fazer isso, e se nós queremos destacar o Conselho Nacional de Ética, acho muito bem, porque acho que é boa ideia, não é? E não ficarmos só pelas Ciências da Vida, depois não termos estas prisões e estas ideias de que isto só pode ser saúde, porque o problema é depois às Ciências da Vida ligarem que é só saúde, que não é, eu sei que não é. Não estou a dizer que é. Eu acho que o social também faz parte das ciências da vida e da saúde, se quisermos. Não é? E, portanto, também é justificável. É sempre uma questão de justificação. Não é? Como também acho que as profissões, é preciso uma dimensão profissional, às vezes para algumas questões muito técnicas, mas é preciso é que as pessoas saibam pensar e saibam, naturalmente, e estejam disponíveis... Com certeza, portanto, podemos chamar outras pessoas sempre. É? E, portanto, não estou demasiado preocupado. Estou preocupado com a diversidade, sim, acho que é muito importante a diversidade, não é? Mas não estou muito preocupado com qual é a base, não é, da formação da pessoa, porque já conheci médicos que parecem filósofos e já conheci filósofos que parecem agricultores. E, portanto, inevitavelmente...
Mas é um elogio ser
agricultor. É um elogio. Que ninguém disse que não sabia de filosofia. Mas agricultor é que sabe, isso é que é novidade.
Quanto ao nome. Tanto faz, mas tal, preferência grandes. Eu gosto deste nome, acho que é um nome muito abrangente e acho que é um nome que é para manter e é para preservar. Quanto aqui às pessoas de reconhecido mérito, eu acho que falta aqui, já o disse, falta aqui a ordem dos médicos veterinários. Penso que é fundamental, cada vez mais.
Podemos falar daqui um bocadinho das ordens?
Ah, podemos, é com certeza. Pronto, então.
Já vamos falar.
Vou repetir o que eu disse na coordenadora. Eu não acho, havendo na Assembleia da República a diversidade, não sei o quê, a formulação que aí está aí, eu não direcionava, não acho bem que se direcione alguém, nomeadamente o Governo, a ter que nomear personalidades que X, Y ou Z. Não acho bem. Acho que devia ser personalidades de reconhecido mérito, tendo em atenção a diversidade, e eventualmente pondo alguma coisa. Citando, não vou citar aqui o conselheiro Miguel Oliveira da Silva, que não está cá, mas ele disse isto na coordenadora, disse uma coisa parecida, colocando alguma coisa no sentido dessas pessoas terem de mostrar alguma candidatura, o que quiserem chamar, que não podem ser simplesmente nomeadas pelo governo, têm que apresentar qualquer coisinha, uma manifestação de interesse, qualquer coisa, um plano, e não podem ser simplesmente nomes. Pronto. Isso, eventualmente. Agora, direcionar e dizer que o governo tem que nomear um filósofo, um engenheiro, um informático e um sociólogo e um jurista. Epá, essa direcionalidade não me cai bem. Lamento. Pronto. É só.
Há sempre.
Não. Atenção, Carlos. Eu disse isto na coordenadora e vou repetir. Sim, sim. A direcionalidade que eu estava na anterior também retirava. Retirava toda. É contra a direcionalidade. Até porque, das duas, uma, ou é direcionalidade para todos, com devido respeito.
Eu tinha para todos. Eu direcionava para todos. Porque assim, nós não temos. Assim,
mas depois, Sr. Presidente, como é que põe? A Assembleia da República nomeia os médicos e os juristas e o Governo nomeia os engenheiros e os informáticos?
Não, por exemplo, deixe-me explicar. Pedir à Assembleia da República que não repetisse profissões ou áreas académicas.
Isso eventualmente pode ser. Isso eu acho.
Não acham? É que reparem, se nós não condicionarmos um pouco, mesmo que possa ter uma leitura negativa, se não condicionarmos um pouco. É importante.
Estou completamente de acordo com a diversidade. Embora.
Se calhar é a via.
Zen. Pode ter um conselho super mega diverso em que só trabalham os médicos e os enfermeiros e os consequentes.
Oh, mas isso, por amor de Deus, nós fazemos parte de tanta coisa, já sabemos que.
Isso, já tivemos também essa discussão e a perda de mandato deve ser uma coisa a considerar isso, fortemente neste novo regulamento. Faltas seis meses seguidos. Adeus, felicidades, vai à tua vida e não me chateias. Pronto, isso tudo bem. Okay? Agora, aqui acho muito bem que se puder pôr a Assembleia da República entre os efetivos e os suplentes, não poder repetir. Agora, o que é que é a área de especialidade? É um médico ginecologista versus um cirurgião? É que pode. É um farmacêutico da disponibilidade dos fármacos ou é um fulano de síntese? É de qual?
Boa apesar vontade, as pessoas percebem que o farmacêutico não é um filósofo.
Com certeza.
E apesar de tudo, nem o filósofo é um agricultor. Agora temos.
A primeira coisa que se faz quando alguém põe uma regra é o Tuga. O Tuga não é só o Tuga. É ver como é que a gente foge à regra.
Micro, por favor.
Somos muito bons a fazer isso.
Se calhar.
Começa pelos deputados.
Desliguem aí esse micro. Se calhar esta ideia não era má, o de apostar na diversificação desta forma, porque pôr o governo a procurar pessoas com manifestação, quer dizer, eles nunca mais vão fazer, não fazem nada. Então, manifestam! É assim. O Miguel Oliveira.
Oh,
alguma ordem. O Miguel Oliveira da Silva disse que tinha já muita gente, não faço inconfidência nenhuma aqui, porque foi na.
Não faço.
É uma agência de contactos.
Mas isso é, esse é outro tipo de interesse.
Eu já os menos do
que você. Exatamente.
Eu é uma coisa muito simples, mas pode ser muito complexa. É temos de ter cuidado quando falamos de profissões.
Isso. Não, não, áreas profissionais.
Pior ainda.
É muito complicado porque se sobrepõem e eu às vezes tenho duas profissões diferentes que fazem exatamente a mesma coisa e tenho profissões iguais que fazem coisas completamente diferentes e têm áreas de especialidade. Não, eu não tenho sugestão nenhuma. Eu só me lembro é de... Se pomos só profissões, eu e o aqui o Maurício não temos nada a ver um com o outro relativamente ao que desenvolvemos.
Área científica, académica ou científica.
Mas eu, por exemplo, tenho mais a ver com alguns médicos que aqui estão do que propriamente com o Maurício, embora sejamos os dois farmacêuticos.
Indo aos princípios, é de ciências farmacêuticas.
É, mas irmos pelos princípios quando temos 60 anos... Já estamos muito longe.
Está muito lá atrás.
Não, temos que arranjar outra formulação para não.
Mas a diversidade.
Não, porque nós temos que ter algum padrão.
Eu tenho aqui uma proposta.
Padrão. Eu, por exemplo, em Filosofia já me chamaram de agricultora. Mas não deixe.
Agora.
Isto foi há 10 minutos.
Mas já fez escola. Mas,
eu tenho aqui uma proposta. Não está. Ah, desculpe.
Mas há uma área de raiz, nós temos que ter alguma coisa objetiva a que nos agarrarmos. Por isso, só dizer não funciona dessa maneira, não dá, porque aqui também já temos dito claramente domínios da biologia, da medicina, da saúde em geral. Podemos pôr domínios diversificados, não repetir domínios. Pronto, é que já está aqui, nós não vamos inventar a roda. Domínios académico-científicos. Ou seja, pode ser, porque pode ser um futebolista.
Não limite até pode ser.
Pois, é com, não convém. O repente vem para aqui. Bem, nós já não estamos a funcionar bem, mas é assim, temos que ter algum padrão objetivo.
Mas veja uma coisa.
Posso?
Tecnocientíficos, eu diria tecnocientíficos. As pessoas podem ser
não só
científicos. De uma área técnica e
não.
A formação académica é científica.
Vamos.
Não, pode ser que eu não digo académico ou científico.
Não, académico ou científico, que é a terminologia normal. Nós também não temos que inventar. Temos que
mas não era isso que estava escrito, então é académica ou científica.
Não, o normal nem que eu estava a dizer académico ou científico.
Pronto, académico ou científico, bem.
São os três.
O que garante a diversidade não são as entidades designantes. Vamos ver, quando eu tenho a ordem dos médicos a designar alguém, eu sei que vem um médico. Quando eu tenho a ordem dos advogados, eu peço desculpa, mas acho que quando tenho a ordem dos farmacêuticos a designar alguém, eu sei que vêm os farmacêuticos. De alguma maneira, a diversidade de constituição do Conselho Nacional de Ética pode ser constituída através de quem designa. Daqueles que designam, se a ordem dos biólogos ou a ordem dos veterinários vai designar, nós sabemos que é. E depois haverá um conjunto de pessoas que são designadas, quer pela Assembleia da República, quer pelo Governo, e aí são pessoas de reconhecido mérito. E não vamos acrescentar muito mais.
Ó Conselheira Paulo Pinto Freitas, isso é o que temos neste momento. Não está a alterar nada. E o que temos
Podemos ter mais, podemos ter mais entidades a designar especificamente as áreas que nós
quais é que tira?
Ver cobertas.
E quais é que tira?
Não tiro.
Ah, então
não
vamos
tiro.
Continuar a crescer.
Não vamos crescer.
Um ou dois? Quem são os um ou dois?
Podemos diminuir o...
Pois tem. O problema é os outros. Já vamos em três. Já vamos em três. Exato. Não, que isto não para.
Pagam muito bem. Já lhes chegaram
intenções. Conselheiros, vamos lá. Desculpem.
por favor, parem de conversar entre vós e vamos centrar-nos e organizar a discussão. Por isso, em relação ao título, parece que não há vontade nenhuma de alterar. Por isso, eu acho que podemos passar à frente isto, não é? Em relação à diversificação, parece que há vontade de perceber que a diversificação é relevante. Há dois modelos de diversificação. Ou alteramos o articulado que temos na nossa frente e conseguimos a diversificação, não como disse, porque eu tenho da parte da ordem dos médicos um médico. Da parte dos médicos, eu tenho um médico. Da parte do governo, eu tenho médicos no plural. Do parte... Não é outra coisa, é exatamente o que estamos a falar.
Não tem, porque a lei obriga.
Pois, porque nós queríamos alterar.
Porque a lei diz que tem que ser 3 das ciências da vida e da biologia e 2 da filosofia.
Eu queria propor para organizar... Eu queria propor para a organização da nossa reunião, há dois modelos. Parece que nós assentamos, parece que estamos todos de acordo na diversificação. Há dois modelos possíveis. Ou alteramos o articulado do que temos no sentido de proporcionar que essa diversificação aconteça, e há o outro modelo que é pôr o Conselho a crescer. Por isso, e... continuarmos a ter uma maioria do mesmo e mais gente. Por isso temos dois modelos. Vamos pronunciar pelos modelos agora para termos realmente alguma ordem na discussão. Diversificação, parece que estamos de acordo. Dois modelos. Primeira pessoa inscrita, só a favor.
Ora bem, eu penso que não é fácil dar indicações à Assembleia da República formais, ou seja, que a própria lei preveja na Assembleia da República. Parece-me bastante possível ao Governo, o Governo é o topo da administração pública e é um órgão de soberania, mas é alguém a quem a lei dá ordens. Portanto, também, às vezes, estas noções de direito constitucional são importantes. O legislador é supremo. É grande... Claro que o Governo também é órgão de soberania, mas, enfim, é um órgão de soberania que, ao mesmo tempo, está aqui enquanto membro da administração pública. E, portanto, não me repugna dar ordem, dar indicações ao Governo. Que não é eu, é a lei. Pronto. Depois temos aí algumas instituições interessantes às quais também se poderia dar alguma indicação. Por exemplo, a Academia de Ciências de Lisboa, a FCT e outro, o Conselho de Reitores de Universidades Portuguesas. Quer dizer, tirando uma outra exceção, quase todas olharam para Ciências da Vida e veem Ciências da Vida e Medicina. Pronto, eu tenho pena deles... Não, só está aqui uma médica neste momento.
Não.
Por isso é que quase todas. Se tivessem aqui os 7 médicos, eu diria a mesma coisa. Claro que. Ouça, mas não é nada de pessoal. O que é que eu quero dizer? Efetivamente. Claro que eles vão dizer, mas é um médico muito especial.
Não era um médico, era
a certo, está bem, estou a falar neste mandato. Tal como. Não tem uma linha. De qualquer modo, com todo o respeito, vamos lá ver, se me digo estas coisas, é porque adoro os médicos e as médicas. Não, porque não gosto de discriminar de género também, não é? Farecia mal, estás a gosto de médicos. Pronto, pronto, e com esta última intervenção me calo. Vejam o nome, Conselho Nacional de Ética, e depois é que tem o adjetivo, ou a adjetivação. Ora, eu sempre achei estranhíssimo, ando aqui há 10 anos e suplente há 15, que raramente havia uma pessoa licenciada com uma cadeira de ética. Só há um curso que nos dá ética, chama-se Filosofia. Eu costumo sempre ensinar, meus amigos, ética é uma cadeira do curso de Filosofia, ponto.
Não.
Vamos lá ver, podem correr as universidades todas, só há uma licenciatura que tem uma cadeira que se chama Ética, chama-se Licenciatura em Filosofia. Eu acompanho isto, acompanho desde 2001, mas enfim, com mais interesse desde 2009, e é raro haver um licenciado em Filosofia. Ora, se um conselho com 21 pessoas, um conselho de Ética, imaginem que era um Conselho Nacional de Biologia, e que tinha lá um biólogo, sete, sei lá, sociólogos, depois um médico, um farmacêutico e um engenheiro, mas Conselho Nacional de Biologia, com um biólogo, sete médicos, vamos deixar sete farmacêuticos. Não é estranho, é Conselho Nacional de Ética. Nós não estamos a... Claro que é fundamental o saber médico, é fundamental o saber farmacêutico. Pronto. E já agora, como me serviram vinho, isso depois traduz-se... Isso depois traduz-se nos próprios pareceres, porque isto depois tem o tal ónus. Se forem ver os pareceres, verdadeiramente, acabam de ser muito redigidos exatamente por aqueles que, mesmo sem nunca ter estudado ética, como eu, andaram por ali mais ou menos na superfície, que é o direito e tal, claro, e depois há grandes parceiros de farmacêuticos, de psiquiatras e de ginecologistas, fora de questão, mas se fizermos uma meta-análise, vão ver que o grande trabalho em 30 anos se calhar foi feito por pessoas precisamente que têm um bocadinho de formação ou em filosofia ou em direito ou não sei o quê. Pronto, é só uma questão de fazer contas. Conselho Nacional de, vamos imaginar, de Física. Tem um físico, sete químicos, já percebemos. Obrigado.
Já percebemos. Pronto, então eu agradeço.
Que deve haver mais filósofos, mais sociólogos. Os juristas, estamos três, podíamos ser mais. Podíamos ser mais. Mas pronto, três. Pá, três juristas não está mal.
Muito bem, claro, o ponto de vista...
Médicos, claro.
Só favor, desligar.
Eu acho que é mais um contacto pessoal com a Academia de Ciências de Lisboa, com o grupo. No governo subscrevo aquela proposta. Até porque é uma proposta elegante, ou seja...
Mas na Assembleia não punha limitações.
Na Assembleia é difícil.
Eu não acho tão difícil assim. Eu sugeria que muito concretamente... Muito concretamente, tal e qual como lá está, seis pessoas de reconhecido mérito que assegurem especial qualificação na reflexão ética suscitada pelas ciências da vida, eleitas pela Assembleia da República, segundo método de média da mais alta de ontem, requerindo ainda a eleição em seis suplentes, vírgula, e que preferencialmente protagonizem diferentes saberes. Eu gostava que obrigatoriamente, mas estou a tentar o consenso, e que protagonizem diferentes saberes.
Sim, sim, gosto do conceito de saberes.
Então porquê é que é preciso a outra que está lá em cima?
É para tirar.
Qual? Eu não li. Eu não li. Oh, senhor conselheiro, atenção. Eu sei que beberam todos vinho ao almoço, mas eu não bi, eu não li, nem bi. Nem bi, nem li. Porque reparem, desta maneira nós começamos a tentar que esta diversificação aconteça e compreenderão que eu estou quase emocionada com a intervenção do nosso vice-presidente. Quase emocionada.
A outra achou que era simpática.
E a... primeiro aqui, peço desculpa. Oh, boa!
Eu vou dizer. Fazer esbar um bocadinho assim. A intervenção da.
Estar numa área com dois ou três saberes e com um tem. Para ficarmos contentes pela diversificação em geral, quando temos 300 cursos com 300 formações, nós temos que ser mais criteriosos. Apesar de tudo, nas fronteiras da diversificação que queremos. Porque, por exemplo, o nosso vice-presidente dizia: precisamos de mais sociólogos. Eu não sei porque é que precisamos de mais sociólogos. E porque é que não precisamos de engenheiros civis ou coisa parecida.
Sobre ciências da vida, já discutimos.
Eu sei. Eu
não vou dizer nada sobre as ciências da vida.
Não sei. Mas o que eu fiz, apesar de tudo, foi tentar extremar o exemplo de maneira a perceber que a diversificação também tem limites. Pronto. Pronto, mas é importante perceber que mesmo na área das ciências da vida, que é uma área cinzenta, nós temos 20, 30, 40 designações diferentes de formações e, portanto, nós temos que...
Mas o problema é que temos 7 médicos.
Eu sei.
E temos um eticista, ou pelo menos uma pessoa dessa área.
Eu sei.
O que eu estava a dizer aqui, em Portugal,
há uma catedrática de ética, sou eu, não há mais ninguém com cátedra em ética. E, no fundo, estamos num Conselho Nacional de Ética com uma pessoa que até pode procurar...
Sim, isso é importante, isso é importante.
E pode nem sequer estar, ou seja, nós corremos o risco, como as comissões de ética hospitalares,
não tem ninguém. Sim, sim. Não tem ninguém, é importante. Mas, apesar de tudo, um conselho de ética, até pela definição legal, tem que ser heterogéneo. Exatamente. Não, isso não pode ser. Outra coisa que não tem a ver com isto, mas que para mim é importante, é a formulação que está ali. Não, a designação está bem, é a ordem pela qual as ordens estão designadas. Há duas regras, ou é por ordem alfabética...
Não entra ainda nas ordens, está bem?
Está bem, mas é para depois não ter mais coisa nenhuma, é só... É por ordem alfabética ou por ordem de antiguidade. São as duas únicas formas de... Porque senão cria sempre...
Eu acho que para o público é alfabética, é melhor. Mas já lá vamos. Por isso, estariam mais ou menos... Não estamos aqui a decidir coisa nenhuma, não é? Mas, enfim, para sair daqui algum consenso. Aliás, nem temos quórum para decidir.
Eu iria perguntar se essa formulação que sugeriu, e muito bem, se resolve o problema.
Ajuda.
E que medidas ajuda. Não ter dois neurologistas, três, exato. Quatro médicos, são só três médicos, mas...
Ajuda.
Pelo menos os deputados querem o radar mais aberto.
Era isso que eu ia dizer. Porque
eles olham para isto e pensam, em médicos, começam à procura do professor de medicina.
Isto passaria ou passará, eventualmente, a estar na lei. E, portanto, passa a ser mandatório, eu diria obrigatório.
Sim.
E, portanto, eles têm que, os seis, têm que ser diferentes de saber.
Um dedicar-se a um...
Têm que ser diferentes de saber.
Isto é muito complicado.
Claro, depois...
E nós podíamos adotar esta terminologia para o governo.
Não vou entrar. Não, os políticos não gostam de ser.
Faria da mesma maneira.
Da mesma maneira. E por isso, cada empregado é claro que podem tem essa preocupação. Pois as ordens, claro, vão enunciar os seus.
Mas
e aí já há menos potencial para ter maior diversidade.
Sim.
Podem sempre encontrar dentro da mesma profissão do que saber. E portanto eles encontrarão. Mas sim, já é algum.
É alguma coisa. É o que lá direi, é dizer, até.
E não é muito ostensivo, sim, exato. Eu acho que a formulação é boa.
Acho que a pessoa que era mais contra estas designações era o Conselho João Ramalho Santos e está de acordo com esta designação.
Mas diferentes saberes ou áreas de saber? Saberes ou áreas de saber?
Saberes está bem, eu acho que está bem.
Diferentes saberes.
Áreas de saber?
Diferentes saberes.
Saberes porque eu sei. E é a dimensão de cada um.
Diferentes saberes.
É o somatório de cada um.
É, por exemplo, os filósofos que se dedicaram à agricultura.
Pronto.
São saberes, não saberes. São saberes ao longo da vida que se vão, não é?
Mas então podem vir os diferentes saberes, podem ser todos da mesma área. Podem ser todos da mesma área.
Podemos começar na outra questão que é a pergunta que é das ordens. Não, nós,
se calhar,
punhamos também três
por
na área do governo.
Faz sentido,
eu gosto de punhar as mesmas coisas.
Eu também gosto, mas
acho
que por coerência.
Pois, é que a abordagem é diferente. A Assembleia...
Em 2009, pôs-se lá Ciências Médicas e da Saúde em Geral e Direito, Filosofia ou Sociologia. Ou direito, sociologia ou filosofia, que até tem piada aqui, mas não conceito de ética, e eventualmente pode estar alguém da filosofia. Conselho Nacional de Física.
Ou seja, aqui não alterávamos, é?
Mas é a minha opinião.
Não, eu
porque, como em 2009 já estava, digamos, instruído num sentido, aqui no fundo era uma instrução, porque vamos lá ver, tudo isto vem da questão da. Não podemos esquecer o que é que nos trouxe aqui, a questão do digital.
Exatamente.
O que é que mudou? Mudou o mundo digital. E, de repente, o Conselho de Bioética
diz que está a falar com o digital. O francês, que é o mais antigo, é o primeiro do mundo, se dividiu entre aquilo que é o nosso, que se chama de Science la Vie, que nós recalcámos, e o digital.
Isso até se permite fazer a intervenção que há pouco não fiz, que é, eu acho que não é, isto nem é desoportuno a ter esta comissão, este grupo de trabalho de revisão dos grupos, dos órgãos independentes. Eu acho que até pode casar bem. Obviamente não vai ser aprovada nenhuma lei dentro de um mês, ou dois, ou três. Mas se aquele grupo de trabalho fizer o seu trabalho e vai querer cortar 10%, 20%, 30% para aparecer no jornal que cortou qualquer coisa.
o CNEC pode aparecer reforçado com o mesmo nome, não tenho opinião firme, mas precisamente se também abarcar o digital, e para abarcar o digital a própria lei tem que fazer alguma referência a isso, não só nas suas funções, pode ser o digital aplicado às ciências da vida, não é o digital todo, pronto, o digital é, não é a comunicação social, não é no ensino, não é na educação, não é na família, bom... E então, aqui já vamos introduzir a ideia, o Estado vai poupar dinheiro porque vai ter ali um conselho que também tem lá gente que pensa o digital. Foi daqui que tudo nasceu, foi quando fomos às reuniões internacionais.
O nosso encontro...
E começámos a perceber que Dinamarca, França...
Se dividiram?
Estavam todos a dividir.
Exato. Por isso, nós estamos, no fundo, a acautelar que, em vez de proporcionarmos e convidarmos ao nascimento de um outro, que consigamos nós abarcar tudo. E depois da audição de ontem, tornou-se urgente.
Quando eu escrevi isto, até estava a pensar em pessoas concretas, que nem me conhecem nem eles, sei lá, um professor Arlindo Oliveira, que tinha todo o sentido de estar aqui num futuro mandato, ou uma pessoa da craveira dele, que não tratando nem de interrupção da gravidez nem de eutanásia, mas pode dar um contributo muito importante para a reflexão das coisas. Pronto, e há muitos em Coimbra, e há muitos também em Coimbra. Eu dei só o nome dele para perceberem do que estamos a falar. Não... Em Coimbra também há lá pessoas que podiam vir para cá. Ou seja, tecnologias de informação. Pronto, se toda a gente percebe o que é TI, é pôr tecnologias de informação. E talvez tecnologia de informação e computação fique mais evidente. Computação, não? Enfim. Eu simpatizo com a ideia de ordens veterinários, apenas estamos tinha... Aqui. Sim, não é das ordens?
Estamos na linha C,
nós
estamos
na linha C.
muito mais longe e diria os diversos saberes, incluindo ciências naturais, ou quer dizer, ciências humanas, porque senão vamos ter apenas da área da medicina, biologia, farmácia, e acho que corremos o risco de não ter ninguém do direito menos, mas da sociologia ou da filosofia, sim, acho que corremos o risco se não dissermos, incluindo ciências naturais, humanas e tecnologias de informação. Do que é que diz? Em ambos. Eu acho que era um bom compromisso e... Sim. Estamos sempre dependentes, mas nós controlamos até onde podemos. Em relação às ordens é o seguinte, como sabem, no início havia uma série de ordens, excluindo a de farmácia e da psicologia. Farmacêuticos, pronto, está bem. Eu não bebi, mas estou cansada. Desculpe. Já estou destituída. Estava mesmo a acabar o mandato e já me destituíram. Então, no leque das ordens que fazem parte do Conselho, houve apenas duas que entraram mais tardiamente do que 1990. Primeiro foi a Ordem dos Farmacêuticos e depois foi a Ordem dos Psicólogos. Força. E mais nada. Eu devo dizer, em relação a esta matéria, que eu tenho muito receio de abrir a outras ordens. Eu sei que todos nós temos bastante receptividade pela ordem dos veterinários, mas eu disse no início que ia fazer de advogado de diabo e vou continuar a fazer. Com uma insistência brutal, que nem da ordem dos veterinários, com muita, muita insistência, já estamos best friends nas cartas, veterinários, mas pior do que os veterinários, com um incentivo agora muito forte dos nutricionistas. E a seguir do serviço social. Por favor, porquê que não põem aqui um representante da ordem, do Colégio das Ordens, não. Pois, bem, então se não se importam, vão se Por isso, eu até compreendo que há muito tempo que nós temos simpatia... pela ordem do... Quando eu digo simpatia, encontramos pertinência. Eu, o meu receio, e devo dizer, sobretudo quando abrimos a caixa de Pandora e esta caixa leva-nos para o corporativismo. nós temos... claramente, as cartas que eu recebo é nós também queremos fazer parte desse grupo. E não é porque... Eu nunca vejo o que é que nós... tem piada, é que eu gostava que alguém me dissesse, olha, já não preciso dizer mais nada, é isso mesmo, João, é que eu gostava que alguém dissesse, olha, se a ordem X estivesse no Conselho, traria Y, mas ninguém me diz isso, a única coisa que dizem é, queremos lá estar, os outros estão, nós também queremos, e por isso, isto é mesmo caixa de Pandora, é mesmo... corporativismo, as pessoas falam em termos corporativos, as cartas que eu recebo em termos altamente corporativos, e depois, sabem, nós temos aqui experiências diferentes, temos dois bastonários, temos o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos que aqui está e que costuma estar e que costuma trabalhar, mas nós sabemos que o bastonário da Ordem dos Médicos é muito bem intencionado, procura, mas não está muito e não colabora muito. Por isso, vamos ver o que é que... Quer dizer, eu tenho muito medo de abrir isto, não vai acabar. Que nós temos os contabilistas daqui a bocadinho. Acho que os contabilistas davam aqui o pai, porque... Pronto, está bem.
Estava aqui a falar precisamente com o meu colega sobre esse assunto. Na altura, em 2014, aliás, em 2009, eu identifiquei, quando cheguei à Ordem, que, de facto, a Nacional de Ética e Abastecimento da Vida não tinha um conselheiro indicado pela Ordem. Isso chamou-me a atenção, até porque o Conselho, nesse ano, fez pareceres relacionados com medicamentos. Desde logo um que foi muito célebre e muito, muito forte, que era o racionamento... ou a racionalização, 2012. Isso, isso. E que foi... Isso. E racionalização. E então criou-se aí uma grande polémica sobre o assunto. Eu esperei que o Conselho terminasse o seu mandato. Eu não fiz qualquer carta ao Conselho Nacional de Ética de Ciências da Vida. Portanto, não dirigi nenhuma carta ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, aguardei que terminassem o mandato e nesse momento em que terminaram o mandato eu desenvolvi diligências políticas junto do Governo e da Assembleia da República. Isto é, reuni-me com o Ministro da Saúde e reuni-me com os diferentes grupos parlamentares. E no final todos concordaram e acharam que a minha fundamentação, e que não era de natureza corporativa, era uma fundamentação técnico-científica, a área do medicamento é uma área relevante nas ciências da vida e portanto faria sentido que nós indicássemos uma pessoa. Foi bem acolhido e assim foi, isto é, sem qualquer carta para o Conselho Nacional de Ética de Ciências da Vida, não, isso não tinha sentido nenhum.
Já agora, pode ser que a experiência também...
O mesmo fizemos na psicologia, não é? Eu identifiquei, de facto, a mesma coisa, que não havia nenhum representante dos psicólogos e nós achávamos que devia haver porque tínhamos contributos, vamos dizer, diferenciados em relação àquilo que podíamos trazer. Na reflexão ética e, portanto, eu é que conduzi esse processo e foi um processo todo através da Assembleia da República, não foi através... Não escrevemos carta nenhuma. Eu ainda telefonei na altura, logo no início, precocemente ao Presidente, não é? Que era na altura o Miguel Oliveira da Silva, e ele, pronto, disse, depois tem que estabelecer diligências e pronto, e nós fomos institucionalmente pela Assembleia da República.
Todas as... senhores conselheiros, todos os contactos que tenho tido, por favor, está-se a ouvir, Marisa, Joana, por favor, mais baixo. Todos os contactos que eu tenho tido, eu tenho respondido da mesma maneira. Agradeço a carta e digo que nós não temos uma palavra a dizer sobre essa matéria. Agora, a última investida, mesmo, quer dizer... Pá, excessiva, por favor, não escrevam isso, não, mas da Ordem dos Nutricionistas, eu não consigo dizer nada que ela não pegue para dizer outra coisa. E por isso, estamos ali num namoro pegado. Eu não quero cometer a indelicadeza de não responder. Vou ter que responder que ela já me escreveu ontem outra vez. Mas ela não acata nenhuma resposta. Insiste. Pronto, lá vou eu outra vez dizer que... mandar-lhe o regime jurídico e dizer que não temos uma palavra nesse sentido e pronto. Ela já me perguntou, mas o que é que eu penso a nível pessoal? O que é... Então, já me convidou já para uma reunião e eu não quero, como é óbvio, não é? Por isso, pronto, isto é só para dizer que as investidas que eu tenho tido são desta forma. Está bem?
Eu só quero dizer que eu estive a representar o Conselho numa conferência dos médicos veterinários e apresentei-me ao bastonário e ele abordou este assunto. Mas ele abordou este assunto e eu disse precisamente o mesmo, que não era da nossa competência, mas eu retorquiu-me que já estaria em contacto com a Assembleia da República e com os... E eu disse, sim, senhora, obviamente, mas disse-lhe que não seríamos nós, com certeza, queríamos que... Por nós, se nós fizermos uma proposta aqui, passará a passar por nós. Por isso mesmo é que temos que discutir se vale a pena por lá ou não. Está bem, mas passará por nós a partir do momento que nós decidimos pôr ali qualquer coisa.
Só dois breves apontamentos. Por um lado, eu acho que no relatório para este grupo de trabalho de fusão de entidades, pode ficar também notícia de que muitos ordens profissionais e entidades gostariam de ser parte do Conselho, o que é mais uma prova da importância do Conselho na sociedade portuguesa. Segundo, não, só dar nota, quer dizer, a sociedade civil em geral e a sociedade organizada acha que isto é importante, é tão importante que até querem fazer parte. A, B e C querem. Portanto, não se deve extinguir, porque é importante. Mas, sobretudo, queria-vos contar uma coisa. Nós, em Portugal, temos um crime que é violação de sigilo profissional, que tem uma cláusula geral. Quem, em função da sua profissão, está... Na Áustria, em nome do famoso princípio da tipicidade, eles dizem exatamente quais são as profissões. Os médicos, advogados, estes... Então é uma luta. Toda a gente quer entrar naquele artigo do Código Penal. Portanto, todas as semanas vão ao Parlamento, eu também quero o sigilo profissional, cabeleireiros, isto, aquilo, todos querem fazer parte, ter o sigilo.
Também, profissões que estão exemplificadas, mas depois diz e outras que...
Pronto, isto era só para os fôs bem dispostos, que agora venho a parte pior. Eu quero ser honesto, eu acho que 21 membros são demais. Nenhum governo trabalha com 21 membros. Alguns, talvez. E então, agora voltando ao registro mais neutro, há instituições que eu sempre me questionei o porquê, à luz da Constituição Portuguesa, e tenho admiração, e há aqui membros de, por exemplo, Academia de Ciências de Lisboa. qual é a sua legitimidade democrática? Tem legitimidade intelectual e está aqui uma ilustre catedrática da Academia de Ciências de Lisboa. Muitos parabéns, muitos parabéns. Pronto.
Não está aqui ninguém,
não está.
Pronto, o Instituto. O Instituto de Medicina Legal tem muita relevância para tal coisa. A FCT, eu percebi a ideia. Não, eu percebi a ideia. Era a ligação entre o pensamento ético e o pensamento científico. Não, mas eu estava a dizer que... Não, só para dizer que eu até percebo, que é juntar o pensamento ético ao pensamento científico. Eu estava a dizer por contra... Mas já, por exemplo, o CRUP, o Conselho de Reitores, já acho profundamente discriminatório, porque se está o CRUP, devia estar o Conselho dos Politécnicos. Mas sobretudo, eu não percebo o que é que está a fazer o CRUP. O que é que o CRUP acrescenta a um Conselho Nacional de Ética? Por acaso, os membros são muito bons. Ou seja, mas obviamente ninguém vai propor eliminar nada disto, mas como estamos aqui poucos, sempre me questionei, sobretudo a Academia de Ciências de Lisboa e o CRUP, porque a FCT eu percebo a ligação entre a ciência e a ética.
Nós estamos a fazer...
E passado 21 para 19, que era o número original de 2009, mas obviamente ninguém vai propor isso, isto foi só aquilo.
Desculpem, mas nós podemos propor. Aliás, eu já fiz o...
Eu acho que esta questão está em aberto. Eu digo sinceramente, antes desses, eu ponho o Instituto de... Sim. Não, esse é que eu não vejo mesmo de todo. Qual é a sua especificidade? Quer dizer, vejo muito mais uma FCT ou um CRUP.
FCT eu vejo.
Eu vejo mais FCT ou o CRUP. Ou o CRUP, porque são todas as universidades, do que o Instituto. Um instituto sobre uma área extraordinariamente específica, especializada. Por isso, se... Então, por favor, quer dizer, por aqui é que de todas, a que eu ponho em primeiro lugar para ser eliminada seria esta. Não estamos a falar de eliminação, não. Gostava de dizer que no Grupo Europeu de Ética sempre foi constituído com 15 elementos. O que não deixa de ser interessante, porque é um Grupo Europeu de Ética, mas não tem 27. E nós estaríamos à espera que um grupo europeu tivesse 27, que era para ter um por Estado-membro. Não, sempre teve 15. E à medida que a União Europeia foi aumentando, o grupo não aumentou. Podia ter aumentado, mas nunca aumentou. Foi criado com 15 e continua com 15. O que é que aconteceu no último mandato, que foi este mandato que está agora em vigor, é de há um ano atrás. Os membros que houve membros que saíram porque já tinham atingido o limite de mandatos e simplesmente a Comissão Europeia decidiu, fica como está, e nós convidamos os membros que lá estão, estamos satisfeitos com eles. Por acaso não foi bem assim, quer dizer, dois atingiram o limite de mandato, dois outros tinham criado imensos problemas e incompatibilizaram-se com toda a gente, são quatro. E por isso a Comissão Europeia resolveu enviar o convite aos outros 11 e não abriu o concurso, porque isto é por concurso europeu. Quando eu entrei a primeira vez foi por concurso europeu, a segunda vez foi por convite aos 11 que já lá estavam. Ou seja, eram 15, não aumentaram para 27 e agora reduziram para 11. E ainda na reunião da semana passada, o representante da Comissão Europeia foi muito claro, dizendo assim, temos 11 e temos que trabalhar, porque os membros que não derem conta do recado e tiverem sempre a queixar-se que têm muito trabalho, vão ter que sair, a tal história da perda de mandato. E depois houve uma distribuição de trabalho, em que todos tinham que ser líder de um projeto, e foi dito, há aqui pessoas que não se estão a disponibilizar. Disse-o a rir, mas disse-o a rir, mas eu sei que estava a falar a sério. Por isso, isto para dizer o quê? O que nós precisamos não é de mais gente, o que nós precisamos é de gente que trabalhe. E nós aqui... Não, claro, nunca foi. Nunca.
Nunca foi.
Nunca. Não, não, não. Procura haver sempre equilíbrio de género, formação académico ou profissional e geográfica.
Sim, também há um desequilíbrio de género relativo.
Não, agora com a análise e tudo ficámos um bocado mais, assim, o João Queiroz, ficámos um bocadinho mais equilibrados. No início havia um bocadinho de desequilíbrio.
Duas coisas.
Sim. Pronto, isto por aqui. A questão de o número e a questão de abrir ou não abrir, ou aconselhar alguns a não serem, se calhar tem pertinência. E eu acho que nós podemos discutir tudo.
Eu queria, se me permite, só juntar aqui três coisas, que era a pouca reflexão do Pedro Fevereiro sobre se isto acaba por ter um órgão quase político. E às vezes parece que algumas ordens ou algumas entidades pensam que isto é uma segunda Câmara do Parlamento. Ora, e alargar a ideia de ter este, quase a Câmara Corporativa, voltar ao antigo regime. Ora, propormos reduzir dá exatamente o sinal de que é uma comissão técnica, científica, de ciência da ética, e não de representação democrática nacional. Acho isso uma ideia, que quem representa Portugal são os deputados da nação, da República, desculpa. Pronto. Ou seja, mais técnico ou científico? Mais técnico. E, portanto, poder reduzir um bocadinho a 19, 17... E isso responde à questão de se é um órgão de facto ético ou político. Segundo, responde à ambição deste grupo de trabalho de reduzir custos. Pronto. E terceira nota. Eu, há pouco, quando falei na FCT, realmente também tinha outra ideia. Também tinha outra ideia, que é o seguinte. É que a FCT faz parte, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, do, digamos, da administração pública, ou seja, do governo. Ora, o governo já tem 5 personalidades, com a FCT, na prática, tem 6, direto ou indiretamente, 6. E, de facto, por um lado, é útil ter alguém na FCT que faça ponto para o pensamento científico, estruturante, mas o próprio governo não tem um pensamento científico? Mas então, se calhar o caminho pode ser reduzir os membros indicados pelo Governo. Estão-me a fazer entender? Porque há aqui uma certa... Há 5 do Governo mais FCT, porque a FCT é Governo. A FCT é Governo. De alguma forma... fazer... Ou seja, eu acho que...
Eu gostava da redução dos membros do Governo, porque uma das perguntas ontem, sim, e francamente é uma coisa que me incomoda, é que Assembleia e Governo são 11 pessoas.
Sim.
E eu já estive em 2 mandatos, é um peso... e permitam-me a minha franqueza, e há muita diferença... em função dos ciclos políticos, o que realmente, pronto, com todo o respeito pelos 2 mandatos, mas são diferentes. O outro mandato, claramente mais conservador, precisamente tinha uma frente, lá está, grande, do governo que vinha... Pronto, tal como este tem as suas características, ou seja, é muito forte a presença do governo. E se juntarmos aqui a FCT, o grupo, pronto, o grupo é completamente independente, obviamente... Pronto, enfim, eu não tenho ideias definidas, só acho é que podíamos pensar, voltar aos 19, porque 2009 éramos 19, podíamos repensar como voltar aos 19. Era assim uma descidazinha de 10%, não é?
era simpático, disse.
Eu pessoalmente não vejo grande diferença entre 19 e 21, não vejo. Sim, só por esse motivo, mas não vejo. Por outro lado, também não me parece que deva crescer demasiado, senão é uma Assembleia Geral, tipo Conselho Nacional de Saúde. E, portanto, eu acho que nós devemos preservar...
O Conselho Nacional de Saúde
é enorme, é uma Assembleia Geral, portanto não é adequado. O que é adequado é uma dimensão deste género, que para mim entre 19 e 21 ou 22 acho que é igual. A segunda questão também é exatamente essa da Câmara Corporativa. Obviamente que está completamente fora de hipótese essa situação, e eu penso que as ordens que indicam pessoas aqui para o Conselho têm tido esse cuidado. De nunca foi as pessoas indicadas, vou dizer assim, não os representantes, as pessoas indicadas pelas ordens, qualquer que ela seja, nunca aqui no Conselho tiveram posições e posturas desse género, corporativas. Portanto, eu penso que isso é importante que se diga, e eu penso que o Conselho está com uma boa estabilização do ponto de vista de pessoas indicadas pelas ordens. Tenho total abertura, porque reconheço que, de facto, tem a ver, e hoje em dia cada vez mais, e nós ainda por cima neste mandato abrimos a questão do One Health. Portanto, eu tenho total abertura para a Ordem dos Médicos Dentistas. Veterinários, indiquei-me, enganei-me. Não, veterinários. Tenho total abertura. Não, precisamente porque isto... A minha questão é, que contributo virá cá? Pronto, e eu acho que o contributo que virá cá da Ordem dos Médicos Veterinários é substantivo, e não encontro esse contributo nos nutricionistas. Peço muita desculpa, mas eu, por esta frontalidade. Portanto, penso que era isto que eu queria dizer. Em relação ao Governo e ao Parlamento, nós devemos fazer também aqui umas propostas que depois, tanto quanto possível, sejam viáveis e sejam aceites. E eu penso que não é viável nós estamos aqui a reduzir as pessoas indicadas pelo Parlamento e as pessoas indicadas pelo Governo. Depois isto iria ser mal recebido, e desde logo havia aqui um parti pris. Portanto, eu manteria, eventualmente com formulações ligeiramente distintas, como foi aquela que há pouco tivemos aqui a discutir. Agora, penso que deve estar em cima da mesa analisar outras entidades que nós, como é que chamamos? Designantes. Outras entidades designantes. E o vice-presidente trouxe aqui questões muito pertinentes que eu acho que merecem ser analisadas, e desde logo manifesto muita similitude de pensamento em relação àquilo que verbalizou.
E em relação a concreto?
Eu vou ser frontal uma vez mais. A Academia de Ciências de Lisboa, eu não encontro razão. Sim, eu não encontro razão para a Academia de Ciências de Lisboa
se houvesse uma Academia de Ciências
indicar. Também não estou a ver que o Instituto de Medicina Legal aporte contributos substantivos, que não haja esses contributos já no Conselho vindos de outros conselheiros. E eu penso que esses dois, declaradamente, e analisaria a questão Grupo FCT. Acho que valeria a pena analisá-la. Não tenho uma posição definida sobre esse assunto, mas deveria analisar. Pensar que o grupo que indica alguém, que o CISP também deveria indicar, aí já estou frontalmente fora de acordo, que é o conselho similar dos politécnicos, o CISP. E portanto, mas isso pode nos levar a esse raciocínio, como aqui já foi há bocadinho referido. Portanto, aí não. A diversidade dos saberes parece-me que é muito importante, aquele toque ali em relação aos engenheiros informáticos, vou dizer assim desta maneira mais simplista. Eu sei. Faria sentido que existisse de alguma forma, mas há a questão depois de sentir-se que são limitações a mais para quem designa. Mas corremos risco de não os ter cá outra vez, não é? Da maneira que podemos.
Tecnologias
digitais, sim.
O Conselheiro Maurício Barbosa disse muito o que eu queria dizer, eu só queria dizer, e concordo com tudo o que ele disse, acho que tecnologias digitais retira a parte da engenharia, isto é, da parte técnica, da parte do fazer, é o pensar o assunto, acho que está bem. Eu só não misturaria, eu não proporia reduzir, porque eu acho que é complicado reduzir e depois dizermos a seguir que cada vez temos mais assuntos e mais oportunidades de... Também não abriria o aumentar, e não abrindo o aumentar, obrigava este raciocínio de termos de tirar uns para pôr outros, de acordo com as necessidades que fomos identificando. Exatamente. Só não punha também... E também nesta questão de não reduzir e não aumentar, não misturava aqui a despesa. Sim,
quero por unanimidade, eu vou nomear o Sr. Conselheiro Helder Mota Filipe como interlocutor. Interlocutor, não, eu só digo. Exato, foi selecionado pela figura, pelo peso, gordura, músculo. Vai ser o interlocutor para lidar com a Sra. Bastonária dos Nutricionistas. Só a favor.
Eu sei que não querem nem aumentar nem diminuir, mas eu tenho duas propostas que tenho... Não é duas propostas, tenho duas questões que tenho que levantar. Não, já tirei as ordens. Os médicos veterinários já foram e eu concordo... E eu concordo que não se deve fazer qualquer proposta de alteração relativamente às ordens. Acho que deve estar como está e está muito bem. E também acho que se alguma ordem pretende ser entidade designante, que não é nós que nos deve pedir, nem somos nós que devemos tomar a iniciativa de fazer uma proposta. Agora, durante várias reuniões, eu tive em algumas dos Estados Gerais, eu tive em 5, talvez qualquer coisa assim, vi levantar constantemente duas situações. Uma relativamente às pessoas com deficiência, e outra relativamente às comunidades minoritárias. Estou minimamente convencido que nós temos uma deficiência clara da presença da representação dessas comunidades no Conselho. E também estou convencido que dificilmente as pessoas designadas desta forma tenham uma sensibilidade. Não é que não tenham sensibilidade, mas que tenham uma experiência própria relativamente às questões relacionadas com estes dois tipos de comunidades. E, portanto, eu não estou a dizer que temos que fazer, até porque a questão de números, são mais pessoas, são menos pessoas, pode ser relevante, mas acho que devia ser discutido, pelo menos, estas duas áreas. Não sei se foi suficientemente claro. Devo reforçar que em todas as reuniões que eu tive, em que eu estive dos Estados Gerais, estas questões foram levantadas. Sim.
Também foram levantadas nem sem
querer. Desculpa.
Também foram levantadas, no momento que eu tive que perceber, não tem nada a ver com esta área.
Pronto, eu, como vos digo, acho que devemos pelo menos ficar em ata que isto... Bem, estão nas...
As atas,
assim,
não são públicas,
razão,
não se esqueçam.
E assim, por alguma razão, nós fizemos os Estados Gerais, não foi só para esquecer.
Os Estados Gerais foram importantes e foi para ouvir a população e recolher aquilo que era mais pertinente. Não podemos ignorar de todo que a experiência dos Estados Gerais também nos mostrou que a esmagadora maioria das pessoas não conhecia o Conselho. E por isso nós temos que ter uma posição equilibrada. porque, de facto, não conheciam e estavam à espera que nós fizéssemos muita coisa que não temos capacidade nem temos vocação para fazer. Por isso, aqui temos que perceber, por um lado, o que é que conheciam, quais eram as expectativas, e por isso é que os Estados Gerais, uma das suas missões era dar a conhecer o Conselho. Era a primeira, dar a conhecer e depois ouvir. E tanto que era esta a filosofia dos Estados Gerais, que nós começávamos cada um dos fóruns por apresentar o Conselho. Porquê? Porque nós sabíamos que as pessoas não conheciam. E porque as pessoas esperam sempre do Conselho coisas que o Conselho, efetivamente, não tem vocação para fazer. Por isso, a esmagadora maioria das pessoas não conhece quais são as missões do Conselho. Curiosamente, nem os bastonários, alguns conhecem. É bom não esquecer que nós temos tido aqui bastonários, particularmente da ordem dos advogados, que querem destituir e instituir pessoas, que foi o que já nos aconteceu, e sim, por isso nem sequer percebem que está designado, e logo os juristas, por amor de Deus. Por isso. Exato, exato. Por isso, nós temos tido aqui coisas muito interessantes. Por isso. Eu agora estou a falar, se não se importa, deixa-me chegar até ao fim. Por isso, ouvir as pessoas sim, mas cuidado, dentro deste contexto, que elas não percebem para que é que, muito, na maioria dos casos, não conhecem qual é o Conselho e para que é que serve. Ontem foi muito claro qual era o peso que nós tínhamos na qualificação das políticas públicas. Claríssimo. Inclusivamente houve quem chegasse a dizer para quem é que nós fazíamos mais pareceres. Se era para outras entidades ou se era para a Assembleia da República. E inclusivamente aquele senhor... Exato, que conhecia pouco, nada, ou rigorosamente nada, e está numa audição, está num grupo de trabalho que vai avaliar o Conselho. Hã? Deve ganhar 60 euros por palavra, como as datilógrafas ganhavam ao caráter. Por isso, ele pouco sabe do Conselho e vai-nos avaliar. E isto é a nossa realidade. Por isso, cuidado, aqui a KB, queremos ouvir, queremos. Temos também a consulta pública e tudo isto nos vai dar dados, mas temos que ter sentido crítico em relação àquilo que ouvimos. Não é simplesmente passar imediatamente à frente. Eu devo-vos dizer que, até mesmo na designação, eu já sei que quero falar, ainda cai o braço e depois já não tenho o braço aberto, eu já não dou a palavra. Sempre que nós falamos destes grupos diferenciados, utilizamos, curiosamente, a palavra representação. E é isso mesmo que vai acontecer, é que as pessoas vêm falar em representação de. E é por isso que este conselho, eu penso, não é um conselho para alguém representar quem quer que seja. Porque esta é, existem, esse, aí sim, existem espaços para esses. E já agora, nesta área, o que eu achava que era interessante dentro, não só os médicos veterinários, mas se calhar alguém de um público que está muito ausente e que tem uma visão diferente, utilizando as palavras do Miguel Ricu, íamos trazer uma visão diferente, diferenciada aqui para o Conselho, o próprio Conselho Nacional de Juventude. Achava francamente interessante, com uma visão diferente, sem ser de uma área ou de outra. Não vejo aqui a questão da representação, mas vejo um sinal de abertura para mais gente desanuviar, tirar aquele peso do Conselho que são uns velhotes académicos e por isso, como estamos a discutir tudo, eu também trazia isto para aqui. Eu gostava de terminar às 16h30, mas o conselheiro, pois, e depois terminaríamos, pode ser? Dois. Só acho.
Eu queria dizer duas coisas. Relativamente às questões das pessoas com deficiência, gostava de lembrar ao conselho que ainda agora estivemos a discutir um parecer que se dedica precisamente às pessoas com deficiência e que já não é o primeiro, nem vai ser o último, que inclusive, bem, será o último neste mandato, mas que é algo que com regularidade aparece no Conselho. E na realidade, só por terceiras pessoas é que temos experiências, não quer dizer que não possamos pedir pareceres externos, mas isto para mim é relevante. Já agora, senhora Presidente, relativamente ao Conselho Nacional de Juventude, só para lhe dizer que ainda ontem tive uma experiência relativamente a um jovem do Conselho Nacional da Juventude que faz parte do Conselho Municipal de Educação e que basicamente fez uma declaração política no Conselho Municipal de Educação, quando não tinha nada a ver com isso, mas simplesmente era um jovem turco. Era um jovem turco e a função é ser jovem turco. Pronto, mas posso estar enganado.
Olá.
Desculpem.
A segunda coisa que eu ia dizer, acabou de dizer o senhor conselheiro Pedro Ferreira, tenho exatamente a mesma experiência com o Conselho Nacional da Juventude. Exatamente a mesma experiência. Ok? Pronto. A outra coisa que está relacionada também com o que ele tinha dito antes, eu também disse à Comissão Coordenadora, posso repetir outra vez aqui para o plenário, é que todas estas questões nós podemos, não necessariamente com a Bolsa dos Peritos, que a senhora Presidente também já falou noutro, mas ter nestes pareceres, por exemplo, fazermos não necessariamente audições, mas termos algum contacto com associações, com outra coisa, que pudéssemos trazer alguém aqui para dar uma opinião sobre diferentes coisas. Pronto. É mais por aí do que estar a pedir para, porque imaginemos que nomeiam para aqui alguém, depois a pessoa vem para cá, só está interessada em temas daquela área. Epá, e depois vai fazer o quê?
Lembram-se agora do nosso colega João Queiroz e Melo.
Sim.
Só tinha um tema.
Tinha dois. Tinha o tema da reutilização dos.
Depois ganhou um segundo.
E
só tinha um.
O tema da eutanásia que
Exato, mas só tinha um. Chegou com um tema. Não se interessava por mais nada. Não colaborava em nada. Porque só tinha um tema. Depois ganhou o segundo. Pelas piores razões.
Sim, pelas piores razões.
Pelas piores razões. Mas é isso mesmo. Eu aprovo muito a posição do João Ramalho Santos. Porquê? Porque nos dá a tal flexibilidade.
E não precisamos estar aqui a mexer nisto.
Exatamente. E dá-nos essa capacidade.
Lá para uma pessoa ver representar alguém, não, para já não vem representar, já não é a mesma coisa.
Não é
a mesma coisa, ponto número um. Ponto número dois, com o devido respeito, pode não ser uma pessoa muito válida para este tipo de discussões. Quer dizer, pode não ser, acontece.
Ora bem, eu acho que chegámos longe.
Mas que se chamasse a atenção para esta questão da idade e que algum dos designados possa.
Pode pôr na variabilidade na coisa.
Não vou. Não, eu desculpem, eu isso. Eu como sou extraordinariamente.
Vão às Jotas, vão mesmo às Jotas, podes escrever.
Vão às Jotas. Antes de se começarem a levantar e a sair.
Se bem que os Jotas têm empregos bastante mais bem remunerados do que isto. Isso eu sei exatamente o que é que estou a falar.
Por isso, eu acho que chegámos longe. Eu não vou pedir de maneira nenhuma à doutora Joana que faça uma ata com tudo isto. Vou fazer como fiz, lembram-se, na coordenadora. Exatamente. E pedir que vão lançando contributos. Eu acho que, apesar de tudo, hoje já conseguimos estabelecer alguns consensos, não é? Já partimos pedra, já chegámos um bocadinho mais.
Senhor Presidente, só escusamos é de mandar para toda a gente, assim, que é para.
Para não criar problemas.
Isso. Depois vai-se discutir no plenário outra vez e escusamos estar a receber e-mails, com o devido respeito, eu não tenho interesse nenhum em ler. Com o devido respeito.
Imagine eu.
Que calculo, mas quer dizer, como eu não sou a senhora Presidente, felizmente.
Ou seja, eu tenho que os ler.
Paramos, felizmente paramos.
Mas há uma coisa, João, é que antes da próxima plenária nós temos que mandar o documento.
Com certeza.
No estado em que esteja.
Antes da próxima plenária, mas não.
Não já.
Muito antes.
Está bem, estou a perceber. Por isso, por favor, tenha o documento. Algumas ideias que. Eu disse isso vezes sem conta, está bem? Pronto, e agora, afinal, quem fechou hoje a reunião é o Vice-Presidente.
Não, é só mais um ponto.
E peço desculpa de não ter visto isto antes, mas a primeira lei é de 1990 e no artigo 3º dessa lei ela começa por nos indicar que há 21 membros, que é o Presidente nomeado, é completamente diferente porque é um órgão ligado ao Governo. Portanto, o Primeiro-Ministro indicava o Presidente e depois tínhamos... Mas era interessante ver que o próprio introito da lei diz 7 personalidades da área das Ciências Humanas e Sociais, tal, 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 7 personalidades de Medicina, Biologia, com implicações de ordem ética, e 6 personalidades de qualidade técnica e de idoneidade moral, tendo em conta as principais correntes éticas e religiosas. Ou seja, os tais 21 já eram orientados. Claro que era mais fácil porque era o Governo que os escolhia. Não era só o Governo, depois isto continua. Mas, portanto, havia uma coordenação por parte do próprio Primeiro-Ministro. E depois a lei de 2009 segmentou e pronto, dá resultados variáveis. É. Mas, portanto, parece-me que é um argumento que podemos mostrar ao legislador. É, olhem, na origem havia uma organização, havia um pensamento estratégico. Havia 7 das ciências naturais e medicina, 7... É impressionante, são 7 das ciências humanas e sociais e 7 da ética e da religião. Não, mas 7, mas repare, mas em que um sétimo é da ética e da religião? Não, não, dá 21. Pronto, mas vejam como se inverteu. Como se inverteu. De repente está uma filósofa, 2, 3 juristas. Não, não, 21, 21. Não, era... Era 776. Não, mas é 776. 6 das religiões e da ética. Sendo que aqui é a personalidade reconhecida. E aqui tínhamos então, eventualmente até Luís Archer, Daniel Serrão, ou seja, não tinham que ser padres ou filósofos, podia ser um Daniel Serrão. Quer dizer, tínhamos que agora fazer o estudo. Podíamos fazer um estudo. Até é interessante fazer esse estudo. Quem eram estes 6?
Sou capaz. Pois. Senhores conselheiros. Vamos então terminar a reunião de hoje. O secretariado irá mandar um doodle por causa da reunião de 10 e de 24, mas digo-vos o seguinte, avaliar o tempo que nós gastámos aqui com esta, se calhar para a próxima reunião que temos a esterilização e temos outra vez este documento, mais alguma coisa que surja, se calhar mais valia não nos precipitarmos e mantiver, exatamente, e manter as duas.
Seria possível
o secretariado, era isso que eu ia dizer, se calhar mais vale manter as duas. É, pode surgir alguma coisa e podem surgir notícias do que está a acontecer, está bem? Depois, em relação à esterilização, era a conselheira Paula Pinto Freitas e a Luís Madeira, que está ali numa sala, numa reunião. Não sei se conta como a reunião de lá ou a reunião de cá, mas escreverem um parágrafo, 2 parágrafos sobre as questões que falámos hoje sobre a esterilização, para ver se nós terminamos o documento. E em relação a vós, alguma outra sugestão que tenham concretamente para este, também será muito bem-vinda. E penso que é tudo, não é? Então, boa tarde, bom fim de semana.